Yeah, selva castra a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta tate de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva castra é escola, disciplina na mão. Selva castra a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem.
Tá fácil, cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva castra é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.
Sejam bem-vindos ao 8º episódio do SelvaCast. Estou muito feliz de estar começando mais esse episódio. Semana passada foi um episódio incrível e hoje eu estou com pessoas super especiais. Eu estou com duas referências da luta livre. Eu estou com Renato Ferreira e com o Julinho. Sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada por terem aceitado o convite. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo esse episódio hoje vão crescer muito. Quando se fala de luta livre, né? Tenho certeza que vocês vão passar várias experiências legais pra gente. Como é que estamos aí, meu empresário? Oh, tudo bem? Começou, boa noite.
Semana passada nós estivemos aqui, cara, ele lá do Paraná, trazendo um pouquinho sobre a metodologia padronizada
Alex
do Muay Thai.
Alex Paraná.
A gente trouxe também o pessoal da Cerrado Muay Thai News, que veio aqui mostrar o melhor dos campeonatos que estão acontecendo em Brasília. E é o 8º episódio voltando pra você. Tô aqui pra lembrar, sou seu HD.
Gente, o empresário, ele faz tudo, rapaz. Quero dar a oportunidade para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês. Já tem muita gente que conhece vocês. Esse episódio foi um dos mais engajados. Tem várias perguntas que eu recebi na caixinha de perguntas para fazer para vocês. E fiquem à vontade para se apresentar.
Vamos lá, eu sou o Renato, professor Renato Ferreira. Eu sou professor de luta livre. Sou faixa preta, quinto dan de luta livre. E a luta livre...
A minha paixão é tá dentro do meu corpo, da minha alma. E é uma coisa que eu faço assim com paixão mesmo. Eu amo dar aula de luta livre, eu amo a modalidade, eu acredito na modalidade. É uma coisa que eu abracei a causa assim sempre, desde que eu comecei a treinar. Sempre gostei de luta. Eu tenho um apreço assim por todas as modalidades de luta. Eu tive a oportunidade de praticar várias modalidades de luta e respeito todas elas, assim, sempre. Eu nunca vivi rivalidade de nada disso. Nunca acreditei nisso. Eu acho que a rivalidade, ela é dentro do tatame, então eu nunca tive esse tipo de... O meu intuito foi sempre aprender, mas a luta livre, ela sempre foi o meu carro-chefe. Eu sempre gostei da luta sem kimono. E a luta livre, eu vi nela desde o início... a possibilidade de conseguir agregar ali o jiu-jitsu, a própria luta livre de raiz com o jiu-jitsu, com o wrestling, e fazer uma modalidade de grappling completa, que é como eu acredito que a luta livre esportiva seja. E por isso eu faço com tanta paixão e acredito tanto.
Que massa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu tenho certeza que vai ter muita experiência nesse episódio de hoje, hein? E você, Julinho? Se apresenta aí. Já falei seu nome, né?
Já, mas vamos lá. Boa noite, meu nome é Júlio César, né, mais conhecido como Julinho aí no meio da luta, né, aqui em Brasília. Sou professor de luta livre esportiva, né, meu mestre tá aqui do lado, né, o cara que eu tiro o chapéu, prazer em estar contigo novamente, Renato. Sou professor terceiro grau, né, e como o mestre Renato falou, eu vivo a luta livre, eu respiro isso, 24 horas, né, minha esposa, Gabriela... Ela, às vezes, até larga um pouquinho, né? Mas não tem como. Quando a gente vive isso, né? A gente tá 24 horas estudando, treinando. Quando não tá treinando, tá em casa estudando. E sempre atrás, né? De coisas novas, né? Posições novas para passar. Adoro, eu amo passar o conhecimento adiante, né? E é isso. E tamo aí para mais um episódio. E vamos nessa.
Uma coisa que eu queria até comentar, vocês professores, eu admiro tanto essa profissão professor, porque além de vocês treinarem e vocês terem que ensinar outra pessoa, vocês têm que estudar pra passar a informação certa, né? Pra passar a informação certa, pra passar a técnica certa, o jeitinho certo. Inclusive, o Renato estava conversando lá embaixo e às vezes a gente... Eu vejo muito isso na luta, a gente age muito por instinto. E na luta livre eu vejo que não é assim, né? Tem uma posição certa, um momento certo de fazer tal coisa. E vocês vão falar um pouquinho mais sobre isso. Como estamos aí, meu empresário? Tudo jóia? Já temos muitas pessoas acompanhando, que eu estou acompanhando esse chat aqui, hein?
O pessoal começou a chegar, tão empolgado. Olha, hoje eu vou falar uma coisa pra você. Nunca, nunca rolou tanta pergunta na caixinha do Instagram. Então eu vou te falar. Duvan, se prepara, meu amigo, que esse podcast vai passar de uma hora e daqui a pouco você vai me dar aquela bica assim, Pauleta, tem que acabar em uma hora. Eu vou falar, pô, os caras estão querendo conversar aqui, como é que eu faço? Se você já tá escutando, cara, manda aí o link do podcast para outras pessoas, para que eles possam se conectar, porque realmente esse podcast promete, tá? Esse podcast promete. Pietrano, se você começar a falar sobre... Fazer a entrevista em si, deixa eu trazer aqui algumas informações importantes. O Toco soltou recentemente o calendário do Fight Community aqui em Brasília.
Que legal. Ah,
olha que legal. Então, dia 26 de abril, a gente vai ter lá na Vila Planalto, primeira edição do Fight Community de 2025, antes da seletiva que vai ter agora em fevereiro. Dia 28 de julho, a gente vai ter em Planaltina. Dia 27, no Paranoá. E dia 29 no Recanto das Emas. Dia 6 vai ser um encerramento que vai estar a definir. Tô falando isso aqui porque hoje nós vamos falar duas grandes surpresas durante o programa sobre esse evento, sobre o Fight Community. Então, se você é uma pessoa que acompanha esse evento ou que vai lutar nesse evento, que conhece o trabalho do Toco, conhece o trabalho da Naja, né? Fica ligado porque hoje nós teremos... novidades. Tá com você, Pietra.
Muito obrigada. Ó, tem várias pessoas mandando um abraço pra vocês. A Paula Fonseca, a Vanessa. E tá todo mundo falando, oi, cunhado, tudo bom? Pra gente começar, eu queria que vocês contassem um pouquinho da história da luta livre no Brasil. Porque tem muita gente que acompanha, a gente que nem conhece propriamente dito sobre a luta livre. Já vi alguém treinando, mas não sabe a história especificamente da luta livre. Vocês podem contar um pouquinho pra gente?
Então vamos lá. A luta livre esportiva, inclusive, é uma dificuldade que a gente, até hoje menos um pouco, mas a gente tinha essa dificuldade muito grande aqui em Brasília, que é exatamente por causa disso. Por não ser um senso comum, as pessoas realmente não terem conhecimento do que se trata, de como é, e ela é confundida com muitas outras modalidades, ela é muito confundida com a luta olímpica, com o wrestling, uhum. Ela é confundida até com telequete, né? Então é uma coisa que atrasou muito no desenvolvimento da luta livre como um todo, né? E assim, ela não é nada disso. A luta livre, ela é, se eu for definir ela aqui pra você, a luta livre é o grappling. Ela é exatamente a definição de grappling. Isso é a luta livre esportiva, isso é a luta livre brasileira. É o grappling. Ela é uma luta de chão, de submissão, sem kimono. Então, assim, a diferença que ela tem para o jiu-jitsu é realmente que a gente não treina nunca de kimono, né? O jiu-jitsu, ele tem esse treino de kimono, ele tem o no-gi. A luta livre é só essa parte sem o kimono. E além desse trabalho de chão ali... que envolve ali todas as transições, as finalizações, muito semelhante ao jiu-jitsu, a gente tem essa parte de wrestling também. Uhum. Então a gente treina, a gente tem os fundamentos da luta olímpica também na nossa metodologia de luta livre esportiva. Então seria exatamente isso, se eu for definir, seria o grappling. Essa parte de luta agarrada, todos os fundamentos da luta agarrada. Então vamos lá, seria um MMA sem o golpe traumático, sem a luta de soco, de chute, de joelhada. Toda aquela parte agarrada ali de wrestling, de controle, de botar pra baixo, de dominar, de passar a guarda, de montar, de pegar as costas, de raspar, de finalizar, chave de braço, chave de perna, chave de calcanhar, estrangulamento de todo jeito. Então ela é uma modalidade de grappling muito ampla, muito completa. E a origem da luta livre, a luta livre ela é do início do século, ali... Existem relatos ali do 1900 e pouquinho, e falam de um nome que é o Mestre Tatu, que era exatamente isso. Ela veio do catch wrestling, que é muito parecido com isso que a gente treina, só que lá atrás, né? E ela veio se desenvolvendo ali, só que sempre em grupos fechados, né? Ela não teve uma difusão muito grande. E aí ela começou a ter uma notoriedade maior um pouco nos anos 80, por conta da famosa rivalidade com o jiu-jitsu que teve ali, principalmente, acho que inicialmente no estado do Rio de Janeiro, depois ela foi para o Amazonas também, mas inicialmente no estado do Rio de Janeiro. E aí teve essa rivalidade ali com o jiu-jitsu, né? E aí dali ela ficou mais conhecida, mas ela não se expandiu tanto. Ela se manteve ali, o jiu-jitsu ele explodiu, eles se desenvolveram muito, e a luta livre ficou um pouco para trás. Mas de uns anos para cá ela tem reacendido de uma forma bem significativa. Hoje o mundo todo, você vê assim, os grandes eventos de grappling hoje que são remunerados, os eventos profissionais, a maioria deles hoje estão vindo sem kimono.
Sim.
Né? Então, e eu acho que com o tempo ali, a quantidade de praticante de luta livre começou a aumentar, e a rivalidade também ela foi diminuindo, e hoje eu acredito, eu nem tenho conhecimento de rivalidade mais. Então, por exemplo, na nossa equipe, na Brasília Luta Livre, eu treino jiu-jitsu regularmente, o Julinho treina jiu-jitsu regularmente, e, cara, faixa preta de luta de jiu-jitsu dentro da BLL tem um monte. Então hoje se difundiu muito, se uniu muito, e o que é muito rico, né?
Que ajudou, inclusive,
para as duas modalidades.
A difundir.
Então a luta livre hoje ela está enraizada mesmo aqui no Distrito Federal, e cada vez crescendo mais.
Lá fora, quando falam em luta livre aqui, eles sempre lembram da gente aqui em Brasília, né? Que a gente é um grande polo agora de luta livre esportiva aqui, né? Luta livre brasileira aqui em Brasília, né? Então, de uns anos para cá, principalmente quando o mestre Renato assumiu, né? De vez assim, né? Pegou a equipe, não, agora eu vou... A gente, né? Já são uns 15 anos aí, né? Até mais um pouquinho, e aí a gente conseguiu difundir legal a luta livre. Éramos só... um espaço, né? A gente tinha um espaço, quando tinham seis assim, já foto.
Já tirar foto.
Era mesmo. Seis, agora são seis, já tem mais. Agora tem nove lugares aí, né? São nove.
Cara, que top. Eu estimo assim, mais ou menos hoje, efetivamente vinculados à Brasília Luta Livre, hoje umas 200 pessoas. Caramba. Vinculados. Tirando que gente legal. Que vai treinar, que visita regularmente, que vem para se preparar para o Mundial Nogi, amigos do jiu-jitsu, que a gente se dá bem com todo mundo. E as nossas portas estão sempre abertas. Então, vinculados, pegar assim, contar ali nas últimas fotos das graduações aí do final de 2024 aí agora, dá cerca de 200 pessoas hoje treinando luta livre na BLL regularmente.
Que legal.
Vestem a camisa.
Né? Vestem a camisa, exatamente.
E uma coisa que eu vejo também é que hoje todos os atletas procuram a luta livre, principalmente em Brasília. O Julinho tava falando do André Martins, ele que foi treinar com você agora, e eu vejo como a importância da luta livre para os atletas que querem seguir carreira, né? Querem seguir carreira ou no MMA, ou no próprio jiu-jitsu também, procuram a luta livre para melhorar o jogo, então isso é extremamente importante. Quer falar alguma coisa, meu empresário?
Cara, eu tenho uma dúvida, ele foi falando ali, tem como ter uma diferença clara entre a luta livre, o no-gi, o jiu-jitsu?
Inclusive, foi uma pergunta que a gente, né, recebeu.
E ele foi falando ali, eu falando que acaba tá meio embaralhado o negócio, né? Mas tem alguma diferença clássica entre as artes?
Então, assim, a origem é diferente, né? As origens, a origem do jiu-jitsu é uma, a origem da luta livre é outra. Se você pegar aí há 30, 20, 30, 40, 50 anos atrás, você via claramente ali as pessoas ali fazendo um combate ali, você via claramente, até pelas posições, pelas técnicas, mas como ele disse, e é exatamente isso, hoje simbolou muito. Hoje simbolou muito. Hoje existe uma forma de você lutar de kimono. São posicionamentos diferentes. Por exemplo, você chega numa posição nas costas, no kimono. Existem N finalizações ali usando a gola, a lapela, que são muito mais eficientes. Já sem kimono, você tem os estrangulamentos ali, né? O mata-leão, a gente chama de esgana-galo, que é o outro. A forma de você sair para um braço, para você sair para um triângulo das costas sem kimono, é diferente. Então, até no próprio jiu-jitsu no-gi, ficou muito semelhante ao que a gente treina na luta livre. E eu acho que, assim, pelo fato de hoje a gente, principalmente ali na BLL, a gente treinar jiu-jitsu e luta livre, terem muitos faixas pretas de jiu-jitsu treinando, a gente consegue trazer ali para a metodologia de treinamento, para a metodologia de trabalho, uma visão ampla, tanto da luta livre raiz tradicional, como do jiu-jitsu tradicional de kimono ali também, como do grappling moderno hoje, atual, o grappling que é praticado no mundo. Então hoje simbolou muito. Se você me falar assim, tem uma diferença? Depende da escola. Se você pegar uma escola assim, bem tradicional de jiu-jitsu, você não vai ver o pessoal atacar tanto triângulo de mão, guilhotina, chave de calcanhar, vai ficar ainda no clássico do jiu-jitsu, né? Mas um pessoal do jiu-jitsu que treina muito sem kimono, fatalmente ele vai ter um jogo muito parecido com o jogo que a gente treina hoje na luta livre.
Legal. E eu incluo as regras, né? Regra das competições, né? Na luta livre, igual um aluno meu às vezes pergunta, professor, pode isso aqui? Aí eu só respondo, só não pode soco-chute, como ele estava falando, entendeu? Então as regras diferenciam um pouco também, entendeu? E isso aí que o Renato falou. Vamos nessa.
Uma coisa que eu ia perguntar, é até uma pergunta. Brasília tem um time de competição da luta livre? Então, existem competições voltadas para a luta livre?
Existem competições no Amazonas e no Rio de Janeiro, de luta livre esportiva. Né? Assim, a gente tem uma dificuldade até uma dificuldade um pouco financeira de estar participando de distância, de logística mesmo. E como hoje tem muita competição de no-gi, muita competição com a chancela do ADCC, mas é um projeto que a gente tem de estar mais próximo à luta livre. Legal. Mesmo e de começar a lutar essas competições. Teve até um faixa preta nosso, que ele lutou o Campeonato Brasileiro lá, o professor César, que é faixa preta de jiu-jitsu e de judô também, pra você ver como a BLL tem muito essa característica. Sim. O César foi campeão brasileiro de luta livre, ele foi lá no Rio, lutou um campeonato brasileiro lá da Confederação Brasileira de Luta Livre e foi campeão. Então, assim, existem, mas ainda não está... Estamos nos organizando ainda. Está crescendo.
Entendi. Não é tão visto, né?
A competição,
né,
que mais se assemelha à luta livre aqui tem uma vez por ano, né? Aqui em Brasília, que é a Born to Fight, né? Que a gente diz que são regras do ADCC, né? A ADCC é a regra que engloba todas as modalidades, né? Então, é a competição que tem. A gente realmente precisa mais, né, de competições voltadas para as regras da luta livre, né, do grappling. Como lá fora está crescendo, né, bastante. Então, a gente precisa mais de competição nessas regras aqui em Brasília.
É isso que eu ia falar. Porque aqui a gente tem várias escolas, várias pessoas treinando a luta livre. E eu até pesquisei, antes de vir pra cá, eu tava olhando. Existe algum evento voltado pra luta livre aqui? E não tem, né? Como vocês falaram, só no Amazonas e no Rio de Janeiro.
Isso, não.
Bacana.
Que são os lugares onde a luta livre, né?
Se iniciou.
Isso.
Sim, exatamente. Entendi. Faz sentido até, né? Fala aí, meu empresário.
É só pra falar que o chat tá bombando, bombando, bombando. Ó, André Martins tá acompanhando a gente aqui, ó. Grande professor Julinho. Cara, o André Martins que já esteve aqui com o Edson, com a sua irmã também,
Carol.
A
Carol
foi campeã agora, né?
Rapaz, foi um nocaute bonito.
Cara, que top. A menina tá indo muito bem, né? Muito bem. Parabéns. É muito bom saber que tem pessoas desse jeito em Brasília. Cara, tô muito feliz também que hoje quem tá acompanhando o nosso podcast, nosso grande amigo, professor, mestre Alexandre Guerra, famoso Xambinho. Opa, que abraço, prazer, Xambinho, ter você aqui, meu amigo. Xambinho, que é um cara muito importante aí na nossa vida, um cara sensacional. A gente tem a galera da Brasília Luta Livre, tá todo mundo conectado aqui com a gente, ó, BLL voando, colocando foguete aí, muito show. Mariel também participando, a Vanessa mandou aquele alô, assinado Fernanda, e muita gente participando, galera, ó, mandem a pergunta de vocês aqui no chat, a gente vai ler todas as perguntas dentro do tempo pré-estabelecido aqui pra gente, e vamos pra cima.
Muito legal. Cima. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho da BLL. É Brasília Luta Livre, né? Vocês podem até mostrar na câmera a blusa de vocês. Eles estão combinandinhos, gente. Olha que chique. Ô, oh, gracinha. Até combinaram, tá? Nem falar nada, não. Como que surgiu o projeto aqui? O Julinho falou que você assumiu com o tempo, mas já tinha alguma equipe?
Então, vamos lá. Vamos desde o início, né? Mas eu vou desde o início mesmo.
Fica à vontade.
A Luta Livre... em Brasília, ela veio pra cá nos inícios dos anos 80 com o mestre Damião Marques. Esse foi o primeiro cara que deu aula de luta livre aqui em Brasília. Inclusive, ele trouxe a luta livre e o Muay Thai.
Que legal!
E vários grandes mestres de Brasília treinaram com ele. Inclusive, os meus mestres de jiu-jitsu, o mestre Júlio Pudinho, o mestre Sandro. O mestre Ataíde Júnior treinou com o mestre Damião, luta livre.
Tive o prazer de encontrar o Ataíde no Diego Fight.
Isso, o mestre Júnior. Então, assim, o primeiro mestre que veio para Brasília da luta livre foi o Damião, que era de uma escola. Existem duas escolas de luta livre no Brasil. Escola Budokan e Escola Bruno Silla. E o mestre Damião era da escola Budokan de luta livre. E aí o Damião meio que foi parando de dar aula de luta livre, o mestre Júlio Pudim ainda deu aula um tempo, mas logo ali ele se juntou com o mestre Bani, e aí começou a treinar e dar aula mais de jiu-jitsu. Então a luta livre teve meio parada, uhum, em meados dos anos 90. E aí, em 98... veio um outro mestre do Rio para Brasília, 1998, que foi o mestre Marcão, o mestre Marcos Góes. E ele já era dessa outra escola de luta livre, a escola de luta livre Bruno Silla, Damião Budokan e o Marcão Bruno Silla. E o Marcão chegou em Brasília em 98. E o Marcão, ele foi o nosso professor. Então, o Marcão, eu comecei a treinar luta livre com o Marcão e o Julinho também. Então, a gente era da equipe... primeiramente, equipe Marcão, de luta livre. Isso lá, final dos anos 90, início dos anos 2000.
98, 99. Isso.
E aí, o Marcão, ele era do Rio. E o Marcão, ele sempre foi... O Marcão foi um aluno direto do mestre Eugênio Tadeu, famoso mestre Eugênio Tadeu, do mestre Hugo Duarte também. O Marcão foi aluno deles. E o Marcão era muito parceiro do mestre Márcio Cromado, do Rio de Janeiro, que tem uma equipe muito grande de luta livre, que é a RFT. E aí, numa combinação dessa do mestre Marcão com o mestre Cromado, nós viramos uma filial da RFT. Então viramos RFT Brasília.
Renovação Fight.
Isso, início dos anos 2000 ali, 2002, por aí. E a gente foi Renovação Fight Team até 2013. Eu assumi a representação da RFT Brasília em 2011. O Marcão se afastou, ele estava em outros projetos, e ali eu assumi, comecei a dar aula e assumi a equipe, a RFT Brasília. E aí em 2013, por conta da distância, Brasília e o Rio de Janeiro é uma outra realidade, é um outro esquema de trabalho, né? E a gente, o nosso trabalho de luta livre, a gente sempre andou muito junto com o MMA aqui em Brasília. Uhum. Então, começou a acontecer situações de atletas que treinavam luta livre com a gente sendo RFT, em lutar com alguém da RFT do Rio. Uhum. Então, isso começou a... Teve um desarranjo, assim, não começou a não ficar legal. E aí, a gente teve uma conversa muito, muito amigável, e nós somos muito amigos, o mestre Cromada... pessoa incrível, super influente. Muito desse trabalho que tem aqui em Brasília é graças às orientações e à postura e tudo que a gente aprendeu com ele. Mas aí a gente resolveu, vamos fazer o nosso trabalho em Brasília. E aí criou-se esse nome, Brasília Luta Livre, em 2013. Entendi. Nessa época, a gente tinha uma parceria, né? Com a Academia Cerrado.
Cerrado MMA?
Cerrado MMA. Eles tinham lá o Muay Thai, eles tinham o Jiu-Jitsu lá. Mas aí o pessoal lá tinha o interesse de fomentar mais esse chão sem kimono por conta do MMA. Eles tinham alguns poucos atletas de MMA. E quando a gente fez essa parceria lá, a gente alavancou bastante. Tanto a Cerrado MMA quanto a Luta Livre. E a gente nunca deixou de usar o Brasília Luta Livre. A gente fazia parte da Cerrado como MMA, mas a gente era Brasília Luta Livre. E ali a gente foi desenvolvendo. E aí chegou um momento que a parceria se esgotou ali e a gente seguiu o nosso caminho. Isso foi em 2018. E chegamos aí em 2025. Hoje a gente está aí com praticamente 200 pessoas e trabalhando e cheio de expectativa. E atletas no UFC, um trabalho muito bacana que a gente
Inclusive,
tem.
Inclusive, eu quero perguntar
cidade.
Depois dos Isso. irmãos Bonfins. Tem luta marcada, né? Que eu fiquei sabendo. Você quer falar alguma coisa, Julinho?
É isso mesmo. Basicamente, a gente... A questão, né, de atletas que treinavam com a gente, lutar com o pessoal do Rio, né? Então, a gente resolveu, como o mestre Renato falou aqui, é separar, dividir. Mas continuamos, né, Renato? A gente sempre se dá bem com o pessoal, até hoje, é o pessoal do Rio e tem essa interação ainda. Quando vem aqui, a gente recebe, né? Quando vai atleta nosso ao Rio também, eles recebem lá. Ficou assim, separamos, mas ficou tudo tranquilo. Eles entenderam.
De uma forma,
né,
amigável,
eles entenderam,
né?
Isso.
Bacana.
Eles entenderam. E não tinha como ser diferente também, né? Porque como tá cresceu, né? De lá pra cá, né? O MMA, pô, teve um boom aí no MMA, né? Que naturalmente atletas daqui de Brasília iam enfrentar atletas do Rio e as equipes iam acabar se batendo, né? Então resolvemos fazer isso, que pra mim, assim, particularmente pra equipe, né, a BLL, foi essencial, entendeu? Crescemos muito depois, né, que a gente separou da RFT e entramos nessa parceria com a Cerrado, né? Foi, pra gente foi muito bom. A gente cresceu muito ali como equipe na Cerrado MMA, né? E é isso.
E o primeiro contato que eu tive com vocês quando você fala da luta livre foi vendo na Cerrado mesmo. Eu vi vocês postavam várias coisas, até a BLL com a Cerrado, né? Uhum. Aí eu falei, caramba, que legal. E aí depois a gente foi conhecendo por outros lugares. Você, pelo menos, dá aula na MacTube.
Isso,
na Five House.
É. Lima. Um abraço, inclusive, pro Léo MacTube, pro nosso amigo Vanduir também, que passou um sufoco aí final do ano, graças a Deus tá bem. Mas é isso. E o Renatão agora no virou técnico, né, de MMA, né? É outro trabalho que ele vem realizando aí.
É isso,
tá colhendo os frutos.
Graças a Deus. Fala aí, meu empresário, vi que nosso chat tá bombando.
É, disso que eu tô falando, hein? O Jaime Rodrigues já mandou aí, ó, duas feras da luta livre. Ariel Barja falou, ó, grande mestre Renato. Então, pessoal, participando aí ativamente desse chat. Mas eu queria também pegar esse intervalo para falar sobre uma outra agenda, porque aqui no SelvaCast você tem isso, né? Você tem acesso a conteúdo de qualidade, mas também você sabe do que passa a rolar dos campeonatos em Brasília, no Brasil. E vamos lá para me falar um pouquinho desses campeonatos que vão rolar aí agora. No caso, agora, pelo ACBMT. Tá? Lá do grande Mestre Munil, um abraço pro Mestre Munil, alô Mestre JP, pessoal que tá acompanhando a live aí também, muito bacana. Ó, em março, dia 22/3, a gente vai ter a Copa Estadual de São Paulo, cara, lá em Piracicaba.
Lucas Bueno.
Ó, Bueno, abração, hein? Dia 30/3, campeonato cearense de Muay Thai, já pensou? Você vai lá pro Ceará, Pedro? Olha que coisa boba. Abril, Festival Nacional de Muay Thai em Bragança. É, dia 26/4, Distritai, diz que talvez vai rolar um GP aí, amador. Tô sabendo aí que vai rolar até um cinturão amador e vai que cola, né? Dia 27/4, Campeonato Paulista de Muay Thai. Em maio, nós teremos do dia 18 ao dia 22, Campeonato Mundial de Muay Thai. Quem sabe a Pietra volta com essa medalhinha de lá, hein, Pietra? É, junho, a dia 29/6, nós teremos seminário com o tailandês Abbas aqui no Brasil. Falando em seminário, galera, anota aí, Ó, a gente vai ter o lançamento da Academia Selva Centro de Lutas e seminário do Pedro... Fala você, Pedro.
A gente terá o seminário do Pedro Rodrigues, ele que voltou da Tailândia há pouco tempo. Ele tem dado vários seminários pelo Brasil inteiro e eu fiz o convite, fiquei muito feliz que ele aceitou. Tenho certeza que ele vai passar várias técnicas legais que os tailandeses treinam, né? Ele treinou também com Caio Nunes, então tem muita experiência. E anotem essa data aí, em breve eu vou soltar no meu Instagram pra vocês e eu quero todo mundo presente.
Além disso, no dia nós teremos uma palestra de gestão de carreira de atleta com Pedro Carneiro, então vai ser muito bom.
Pedro Lins.
Ah, Pedro Carneiro, Linsão. Tanto faz. Dia 7 do 6, Distritai Fusion aqui em Brasília. Cara, a agenda tá muito grande. Anota aí, galera. Pega papel e caneta, senão vocês vão se perder, tá? Dia 22 do 6, Campeonato Paranaense, lá em Maringá. Então anota aí. Dia 21 ao dia 28, Campeonato Mineiro de Muay Thai. No dia 29 do 6, o Campeonato Mineiro, a etapa capital, lá em Belo Horizonte. Em julho, nós teremos Campeonato Paulista de Muay Thai. Dia 26 do 7, o lançamento do Congresso Nacional Online. Dia 26 do 7, a graduação nacional. Ah, aqui tem uma datinha aqui, ó. Em agosto, nós teremos o estádio na Bragança Paulista. Em setembro, dia 13 do 9, o Fight Challenge em Cambuí. Dia 20 do 9, Campeonato Pan-Americano de Muay Thai aqui em Brasília. Que maravilha, hein? Campeonato Pan-Americano aqui em Brasília. Aí a gente abre uma aspas aqui, tirando esse movimento, ó. Acabei de receber uma ligação do Toco convidando você pra lutar em setembro. Diz que já tem uma adversária pra lutar pelo cinturão do campeonato do Fight Community. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui ainda hoje, tá? Me ligou agora, mandou mensagem, falou, ó, Paulinho, tá marcado. E aí, vão aceitar? Se for aceitar, fala ao vivo. Calma, calma, Toco, vai dar certo. Outubro, a gente tem o Muay Thai Rock também. Fight Pro Champion aqui em Brasília, e aí fecha o ano com esse tanto de campeonato aí, com o campeonato brasileiro lá em Bragança. Pessoal, a galera que é do Muay Thai, a gente tá falando sobre a luta livre, mas a galera que é do Muay Thai só não luta se não quiser, hein?
E aqui em Brasília, não legal. Só os muito eventos bom. De Muay Thai, tem crescido os eventos de Jiu-Jitsu também, né?
Muito.
Eu tava conversando com a Gabi Gomes, ela falou de todas as oportunidades que tá crescendo aqui em Brasília, inclusive. Um abraço pro nosso querido Renato Junqueira, Secretaria de Esporte, o trabalho de vocês é incrível. E houve até o evento, você viu? Vocês viram o evento que rolou dos melhores atletas de 2024?
Eu tô chateado com ele, porque ele não mandou o convite pra gente, né? Mas cadê? A gente não tá entre os melhores atletas.
A gente cobre.
A cobertura, né? O bafafá. Próxima vez, Renato, se você não convidar a gente, eu vou de penetra, hein? Igual aquele pessoal do Pânico.
Agora eu quero falar um pouquinho do UFC com vocês. Você que é técnico de dois atletas, que inclusive tem luta marcada, o Ismael e o Gabriel. Tive a oportunidade de encontrar com eles também no Jungle Fight. O que você acha, como você acha que a trocação e a própria luta no chão, a luta livre ou qualquer outro tipo de modalidade agregam? Por que é tão importante ter a base em um e ter a base em outro?
Então vamos lá. Eu vou pegar o exemplo deles dois e vou pegar o exemplo de mais um atleta do UFC que treinou com a gente bastante, que é o Vicente Luque. Vou pegar o exemplo dos três. Os três, a base deles, a formação deles desde criança, sempre foi a luta em pé.
Da trocação.
Sempre foi a trocação. Sempre foram. Os três, eles sempre foram strikers. E ali... a luta livre entrou na vida deles e como lutador de MMA, mudou o patamar dos três. Foi concomitante que eles começaram a treinar e começaram a adquirir um nível, cada um no seu tempo ali, o Vicente primeiro e o Ismael e o Gabriel depois. Eles começaram a explodir no cenário do MMA e chegaram onde chegaram por conta disso. Aí você me fez uma pergunta e é uma pergunta incrível, uma pergunta super... proveitosa. Quando você, a sua zona de conforto é a luta em pé, a parte de striking, o chão, ele vai desenvolver ainda mais a sua parte de striking. Por quê? Porque você vai ficar confiante.
Legal.
Você não vai ter medo de cair, porque você sabe lutar no chão.
Uhum.
E vice-versa. Eu sou um grappler. Quanto melhor eu for na minha parte em pé, mais tranquilo eu vou ficar para conseguir levar a luta para o chão, para ir para minha zona de conforto. Então, esses três atletas que eu tive a oportunidade de treiná-los, aconteceu exatamente isso. E aí, nessa situação, ali é aquela questão de metodologia, a gente vai desenvolvendo técnicas ali, vai trazendo ali o que é mais proveitoso para aquela situação. E aí é uma coisa que a gente sempre treinou muito, e todos eles fazem muito bem, todos os três. O Vicente aí, inclusive, a última luta dele, que é o nosso triângulo de mão. Então, assim, a gente sempre treinou isso. Desde o início, do final dos anos 90, lá do início dos anos 2000, a gente sempre teve isso. E ali, naquele negócio ali deles serem striker e ali aproveitar ali a defesa de queda, o sprawl, né, que a gente chama, e já conseguir o domínio do braço e do pescoço ali, desenvolver essa transição rápido. E todos eles fazem isso muito bem. E aí, você já colocou ali na cabeça da... Nossa, mas os caras têm, são bons de chute e soco. E ainda estrangulam, e agora? Então você vê como que uma coisa faz melhorar o nível na outra. Exatamente por causa disso. Você fica com uma carta a mais na manga, isso te dá mais confiança, logo faz com que você use as suas armas cada vez melhor, porque você não tem receio.
Que legal. Eu tive a oportunidade de assistir o evento do Samurai.
Sim.
Samurai Fight, que chama,
isso,
né? Eu vi a Ramana lutando.
Ramana.
O controle que vocês têm quando encosta assim na grade, chega, eu fiquei muito assustada. Porque foi muito rápido. Ela foi, pum, acabou. Aí eu falei, gente, o que é isso? E vê que é detalhes, né? E uma coisa liga a outra. Porque ela é campeã de jiu-jitsu, não é isso?
Isso. A Ramana, a base dela é toda jiu-jitsu. Ela trabalha... Eu tô lá nesse trabalho na Bonfim Brothers. Lá, eu tô trabalhando com ela há alguns meses. E é uma atleta excepcional, disciplinada. E ela veio com uma base de jiu-jitsu muito forte, né? E aí é o que eu falo, cara. Quem é inteligente se desprende dessas bobagens, dessas guerrinhas, dessas...
Rivalidades, pode se colocar,
né? É uma rivalidade idiota, porque você deixa de aprender coisas legais.
É um clubismo infantil, né?
Exatamente. Coisas legais que toda modalidade, toda escola tem. Uma coisa que vai te acrescentar. E quem acha que sabe tudo,
não,
na verdade,
nada.
Não sabe nada. Uhum. E não vai aprender nada novo e não vai sair do lugar. Vai viver estagnado e vai chegar num momento que vai começar a andar pra trás.
Boa.
Né? Então, assim, e a Ramana é um exemplo disso, né? Porque ela veio, ela tem um chão excelente, já veio pronta nessa parte de chão. E aí ela tá lá com o Odair Samurai lá, que é professor excepcional de boxe, de luta em pé, ele tem uma visão de luta, meu parceirão, o cara que eu adoro trabalhar junto com ele, nosso trabalho tá fluindo muito bacana nessa parte do MMA. Então a Ramana se aproximou para melhorar essa parte que vai dar mais confiança para ela, e ali a gente começou a trabalhar junto, e eu comecei a passar para ela também algumas coisas, e aprendo com ela também, eu ensino e aprendo, o Julinho ensina e aprende inúmeras faixas pretas excelentes que tem lá no treino dele também, de outras modalidades, e é isso, a luta é isso, a arte marcial é isso, é você estar sempre aprendendo.
Disposto a aprender, né?
Exato, e aí a gente fica ali, nossa, professor, esse estrangulamento que legal, pois é, a gente faz assim sem kimono, Ramana, ó. E aí ela com a expertise que ela tem, com o talento que ela tem, é esse controle aí que você viu lá e vai decolar. E a gente tem uma expectativa enorme nela também aí pra decolar aí nos grandes eventos do mundo.
Bacana. E eu vejo que os irmãos Bonfins, a equipe Bonfins Brothers, tem crescido muito aqui em Brasília,
sim,
né? É, a Lídia...
Lídia,
teve
excelente.
Outro rapaz que entrou no UFC agora.
O Jordan.
Esse
Jordan
mesmo.
Santos,
eu
né? A gente chama
dele.
Ele lá de Maguelo. Jordan ganhou o Contender.
Foi.
Lutador completo, um cara assim, excepcional. Vocês vão ver que ele vai chegar ali no UFC, ele vai fazer a estreia dele agora, dia 8 de março. O Gabriel e o Ismael lutam
em fevereiro, né?
Dia 15 de fevereiro. E o Jordan luta naquele evento grande, que vai ter como luta principal o Alex Poitin.
Que legal.
É, o Jordan vai lutar lá.
Rapaz.
Responsabilidade.
Que responsabilidade.
Crack, um cara inteligente, um lutador cerebral. Ele sabe jogar com isso que eu te falei. Porque ele é um cara completo, então ele sabe a hora de usar o chão, ele sabe a hora de segurar uma luta no chão, ele boxeia muito bem, um cara muito inteligente, derruba bem, defende, queda bem. E hoje o MMA é isso, né? E a gente trabalha para deixar o atleta completo.
Legal.
E eu como professor, assim, falo por todos nós, professores, a gente tem essa cabeça. Cara, se eu não sei uma coisa, eu vou procurar saber. Se eu não conseguir procurar saber e eu sei alguém que saiba, eu direciono meu aluno para lá, porque eu quero que ele voe. Uhum. Essa é a minha cabeça.
Bacana. E é legal a humildade de vocês de realmente ver a necessidade dos atletas e, se precisar, passar pra frente, né? Porque, pelo menos entrando nas outras modalidades, e até mesmo aqui em Brasília, a gente vê essa questão das rivalidades. Ah, mas você treina comigo? Você não pode treinar com outro. Mas você treina aqui? Você não pode treinar lá. E acontece mesmo, né? Mas ter essa maturidade de vocês é muito bacana. Parabéns.
Essa maturidade que faz furar a bolha, né, Juninho?
Exatamente.
E a gente, por ser, não digo a única equipe de luta livre, né, mas uma...
referência.
Referência na luta livre em Brasília, a gente tem essa... Com a gente acontece muito isso. E não vejo problema. As outras equipes também, né, falam, procura o fulano de tal da luta livre, vai fazer a parte agarrada com ele, principalmente o pessoal da trocação, né? E do jiu-jitsu a mesma coisa. E a gente recebe todo mundo, entendeu? E eu acho que essa é a vantagem, né? De ser... É uma responsabilidade, mas vantagem de ser a equipe referência, né? Então, a gente recebe atletas de todas as equipes aí em Brasília. E dizer que continuamos com as portas abertas, né, para receber mais atletas de outros lugares aí, para agregar conhecimento.
Que top!
Só para não parecer mal entendido, assim, eu acredito na raiz, eu acredito na bandeira, mas eu acho que a bandeira e a raiz, quando você forma um aluno ali da forma correta, no, nos princípios e nos valores da arte marcial, não é ele aprender com outra pessoa que você vai perder o aluno. Muito
legal.
Pelo contrário. É aí que você ganha. Porque é aí que ele vai confiar em você e é aí que ele vai entender você como mentor dele.
Boa.
Como
porque
mestre,
ele vê,
né,
que você quer bem dele.
Legal.
Boa. Que você... Porque hoje a gente vê muito desses professores coloca o ego dele na frente do aluno.
Uhum.
Isso tá errado. Isso não é arte marcial. Na raiz dela, na origem dela. Arte marcial, você quer bem pro aluno. Eu sou professor. E o professor, ele quer o melhor pro aluno. E isso que te faz professor, e isso que te faz ter o valor que o aluno... A reciprocidade. Porra, cara, meu professor, ele... Nossa, cara. Puta, ele é o cara.
Legal.
Ele é o meu professor.
Bacana.
Independente que... Você ganhou o mundo, eu quero que todos eles ganhem o mundo, todos eles. Mas tenho certeza, meu professor tá lá em Brasília, lá, ó. É aquele lá, meu professor.
E saber valorizar.
Exatamente.
Também, né, aqueles que estão com você na jornada.
E quem não der essa contrapartida, quem não tiver esse princípio da arte marcial, a arte marcial não entrou nele. Isso é básico.
Entendi.
A arte marcial não entrou nele. Ele é campeão, mas a arte marcial não entrou nele. E aí ele perdeu uma oportunidade de melhorar como pessoa, que é muito importante também.
E vai sentir, o reflexo vem depois, né? A carreira dele, né?
É, por
bacana.
Aí.
Bacana. Essa questão dos valores é muito legal, porque a gente vê que não é só ir lá lutar, ah, eu vou te ensinar a técnica tal, vou te ensinar a virar de cabeça pra baixo. Tem o porquê de você estar fazendo aquilo, tem um valor por trás.
A marcialidade, né?
Isso que eu acho muito bacana é o esporte em si, as artes marciais, elas formam pessoas. Porque você vê hoje crianças iniciando treinamentos em qualquer modalidade que seja, elas estão sendo formadas pelo esporte. Então tem disciplina, tem resiliência, tem ela ser capaz de controlar até mesmo as suas próprias emoções.
Com certeza.
E isso é muito bacana.
Eu, Renato, como atleta, nossa, eu aprendi com muitas pessoas. Eu acho que todo mundo que eu tive a oportunidade ali de treinar e trocar uma experiência ali, eu aprendi. Ficou um pouquinho daquela pessoa em mim. Mas eu tenho os meus mestres, eu tenho as minhas referências e eu vou morrer com elas.
Legal.
É isso.
Bacana.
E sou sempre grato e vou ser sempre grato. Eu acho que é por aí.
muito legal. Meu empresário, você quer falar? Eu tô te cortando, meu empresário. Me perdoa, é que o papo aqui tá muito legal.
Não tá cortando, não. É o pessoal no chat que tá bombando mesmo. A gente tá com mais de 250 pessoas ao vivo aí acompanhando o podcast. Muito feliz. É, lembrando que as pessoas que estão acompanhando agora, elas podem acompanhar também no Spotify o, todos os episódios anteriores. Também tem no YouTube da Rádio Federal. Aproveita para se inscrever. No canal da Rádio Federal tem vários podcasts muito interessantes. Cara, muita coisa boa. Afinal de contas, nós somos a melhor rádio web do Brasil. Então, do Brasil, né? E tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o conhecimento, ele começa no professor. Mas ele dita o amanhã, ele não dita o hoje. O que o professor faz não é pro agora, é pro depois.
Pro futuro, né?
É pro futuro. Ele transforma por meio da educação. E aquilo que é pro futuro não tem como eu reter. Seria até bobeira eu reter aquilo que vai perpetuar depois de mim. Então é legal ter esse pensamento assim. É, honrar quem te honra, sim, faz parte do crescimento de todo mundo. Até porque no meio das artes marciais a gente também tem muita gente desleal. Não dá pra deixar de falar isso. Mas as pessoas que são leais, elas vão honrar sempre. Então muito legal esse papo. Falando em professor, o Ian Problema, que já esteve aqui com a gente.
Eu ia falar isso agora.
Mandou uma pergunta aqui. O Ian Problema perguntou pro Renato, que já foi diretor dele. E aí, Renato, fui um bom aluno?
Rapaz, o Ian é um casca grossa, né? Filho do Mestre Pirica, garoto campeão. Você sabe que ele foi um bom aluno, meu? Ele não deu trabalho, não. Ele era bonzinho na escola. Tava lá, na dele. Eu fui diretor de uma... Eu sou servidor público, né? Eu sou da Secretaria de Educação. E eu tenho uma experiência legal, 18 anos já aí de Secretaria de Educação.
Ah, já é tempo,
e dentro,
né,
dessa minha jornada aí, eu fui diretor de escola, fui diretor do Centro de Ensino Médio da Asa Norte, do CEAM, que inclusive foi a escola que eu estudei. E lá eu tive a oportunidade lá de ser diretor de uma rapaziada dessa aí, frequentou minha sala. Mas o Ian não era de frequentar minha sala, não. O Ian é bonzinho. Um abraço, Ian. Um abraço pro teu pai também, grande, grande Mestre Pirica aí.
Mestre Pirica,
gente boníssima.
Um projeto, fala um pouquinho mais sobre o projeto, Pedro. É um projeto que vale sempre a gente ressaltar, o projeto do Mestre Pirica. Projeto diferenciado,
dos autistas,
com
verdade.
Propósito.
Eu tava acompanhando as redes sociais que... As redes sociais deles, da equipe em si, do Mestre Pirica. Cara, e você vê a importância da gente carregar uma causa que muitas vezes não é vista. Não sei se... Vocês já acompanham, vocês sabem de que eu tô falando. O Mestre Pirica tem um filho autista.
Sim.
E como a artes marciais muda até a visão de um autista. Como ela faz a pessoa realmente crescer e expandir. Porque às vezes a gente tem essa visão meio preconceituosa, né? De, ai, não pode fazer nada porque tem autismo ou tem qualquer tipo de... De causa que as pessoas têm essa visão que não pode melhorar. E... O projeto do Mestre Pirica, até com outros alunos sem ser o filho dele, é algo muito bacana porque a gente vê que se expande mesmo. E eles têm uma visão totalmente diferente. Então, ao mesmo tempo que a gente tá ensinando, a gente tá aprendendo. E foi justamente aquilo que a gente tinha falado, né? Então, quero até deixar falar do Mestre Pirica, se vocês quiserem seguir as redes sociais deles, pra vocês verem um pouquinho desse projeto. É algo super bacana. Fala aí, meu empresário. Nosso chat tá bombando,
tá,
rapaz.
Tá bombando e tem gente mandando mensagem no meu pessoal aqui perguntando, e aí, a Pietra vai aceitar essa luta ou vai correr?
Rapaz.
Nem falei pra ela que é ainda adversária. Mas estão perguntando, ó, posso contar com você no Fight Community de setembro? Calma, gente. Calma. O que você tem a falar sobre isso, Pietra?
A gente tá preparada. Eu tô em preparação muito intensa, porque tem vários campeonatos esse ano. Vou pra Tailândia em maio também. Então, podem contar comigo. Estarei pronta pra quem quer que seja adversário.
Boa, boa resposta.
Estaremos lá pra
prestigiar.
Ah, muito obrigada.
E tem gente perguntando aqui também. Tem mais perguntas no chat. Faz a próxima aí, Pietra. Mas deixa eu só perguntar essa aqui. O pessoal tá querendo saber onde é que tá a Brasília Luta Livre. Como é que faz pra começar a treinar. É, muita gente perguntou isso no chat. Teve mais de 3 perguntas, na verdade, na caixinha de perguntas.
Na caixinha de perguntas e no chat também. Onde é que as pessoas podem treinar?
Então,
com vocês?
Primeiramente, eu convido todo mundo para seguir ali o Instagram da Brasília Luta Livre. Segue lá, que lá vão ter as informações mais precisas, né? Hoje a gente está em vários polos do DF, né? É, eu tô dando aula de luta livre no Lago Norte, da Academia Prime 4. Existe lá o treino lá na Academia dos Bonfim também, que é o Ismael que puxa, o Marreta que puxa o treino lá, lá na Academia Golfit, lá em São Sebastião. Aí tem o professor Ricardo em Sobradinho. Tem o professor... Quem mais, Julinho? Depois você fala o seu. Tem o professor Rodrigo, Rodrigão, que tá no Núcleo Bandeirante em Asa Sul.
Imagina. Eu,
fala você não. Aí. Da... E os que você
tem
lembrar.
O Washington, né? O professor Washington.
Professor,
né?
Washington, no Novo Gama.
Para esse lado de cada cidade, eu e o professor Washington, né? O professor Washington no Novo Gama. Não, minha, tem o Jarlan, o professor Jarlan, que tá fazendo, começou um trabalho social também, muito legal na academia dele, né? Na Ceilândia. Tem em Águas Claras comigo, na Five Round, né? Do professor Manduí. E no Instituto Mactube, né? Comigo também. Já deixo, já convido a todos que quiserem fazer um treino experimental, aparecer. Tem vários lugares aí em Brasília agora para o pessoal treinar a luta livre, conhecer a luta livre.
E assim, eu peço desculpa aqui, que eu devia ter anotado tudo, que aqui, aqui no calor do ao vivo aqui a gente vai esquecer. Então eu falo isso. Procura lá o Instagram da Brasília Luta Livre lá, que com certeza você vai arrumar uma escola ali perto, mais próximo da sua casa. E assim... Padrão de excelência, isso
e
aí
tem
é o garoto.
Várias cidades satélites, né? Isso é muito legal. Tem professores em todos os lugares, bacana.
No
isso.
Paranoá, professor Cachorrão.
Ah, o Paranoá, o Cachorrão.
Então, assim, são várias, são várias escolas, né?
Nosso irmão. Tem. Conseguimos difundir, né? Esses anos todos aí, a gente conseguiu. Como eu falei no início, né? Antigamente, o treino era, às vezes, pô, muito tempo, né? Era eu e o Renato, por exemplo, quando o Marcos não podia, aí depois. O irmão do mestre Renato, professor Marcos, né, também. Então, aí depois, né, com muito treino e muita batalha, né, a gente conseguiu difundir e criar outros polos aí, né?
Exatamente.
Muito legal.
Bom, pessoal, em Brasília Luta Livre, de segunda e quarta, às 19h30, terça e quinta, às 8 horas da manhã, terça e quinta, meio-dia e 30, lá no Lago Norte, viu? Na Prime 4 lá. Isso. Então já anota aí já. A gente tem também segunda e quarta, 7 da manhã, no Paranoá.
Isso.
Olha que coisa boa. Tem mais ainda aí, ó. Sobradinho, na Academia Bravos, Centro de Lutas, segunda e quarta, às 18 horas. Segunda, quarta e sexta, às 20 horas, Academia Bravos, em Sobradinho. Tem também nas terça e quinta, às 20 horas, em São Sebastião, na Golfit. Tem também segunda e quarta às 21 horas e terça e quinta na Academia Lugon, no Núcleo Bandeirante. Tem também, vamos lá, segunda, quarta e sexta em Arniqueira às 20 horas. Segunda, 20 e 30. Ah, isso, e agora acabou as que tinha aqui no Instagram.
19 horas, segunda, quarta e sexta também, 19 horas na Academia do professor Manduí, Centro de Lutas, professor Manduí da Five Round.
O que não vai falsar é a oportunidade, hein, galera.
Falta lugar.
O cara às vezes,
horário,
pô, mas tá longe, não tá longe, já não tem horário. Tem horário, é só você.
De manhã, de tarde,
passo.
De noite, meio-dia, 8 horas. Meu empresário, como é que tá o nosso chat aí?
Olha, tá bombando. Eu saí do chat um pouquinho pra entrar no Instagram deles. E tô viajando aqui no Instagram, site muito bacana. Eu sugiro que todo mundo entre, deixe lá um comentário, tá muito show. Pera que eu tô correndo pro chat, vê aí como é que tá.
Rapaz, a gente tem mais de 600 pessoas assistindo. Eita, vocês.
Legal. Loucura
600
essa.
Pessoas assistindo vocês. Foi o episódio que teve mais pessoas assistindo a gente, né?
Sério,
600 pessoas.
710 aqui, ó. Deu um pico, Duvão acabou de mandar aqui. 710 pessoas.
O Renatão atrás.
Pô, muito
todo
legal.
Mundo tá querendo assistir vocês, hein?
Deixa eu mandar um alô também pro pessoal do Dubai Burger, aqui em Águas Claras, que daqui a pouco a gente vai lá comer aquele super smash. Cara, um abraço, Davi, tá acompanhando a gente aqui também. Galera, show! Pessoal também da Milk Moo, que tá aí essa vaquinha parada aí, olhando pra gente de uma forma descontraída.
Grande abraço, Sanderson. Obrigada por tudo e por apoiar o SelvaCast. Tem um comentário muito legal que o Ariel Barja mandou aqui no chat, falando bem assim, quando me chamaram pra treinar luta livre, achei que era vale tudo. Na verdade, existe a diferença entre luta livre esportiva e a luta livre vale tudo. A escola Budokan, por exemplo, era voltada para o vale tudo. Vocês podem explicar um pouquinho dessa diferença para quem está acompanhando a gente?
Então, essa era uma definição antiga ali, né? mais ali dos anos 70, dos anos 80. E aí, a escola Budokan, a escola do mestre Damião, vamos recapitular aqui o que eu já falei.
Uhum.
Né? E aí era uma luta livre voltada para o Vale Tudo, realmente. Eles treinavam agarrado, solto e agarrado, aqueles famosos treinos de taparia, né? E a luta livre esportiva já é o grappling.
Legal.
Né? A luta livre esportiva. Acabou que um pouco essa luta livre Vale Tudo, ela caiu um pouco em desuso, aí por conta do MMA mesmo, né? E a luta livre esportiva continua e navegando aí de vento em popa, né? Que é essa luta livre grappling, né? Que é o que a gente treina, é o que é praticado
aí
no
mundo todo. O que é mais conhecido aqui em Brasília?
Sim, Brasília hoje só tem isso.
Luta livre esportiva.
Só luta livre esportiva. Não tenho conhecimento de luta livre Vale Tudo, da taparia, mas...
O pessoal da Budokan, né, com o mestre João Ricardo, né?
Sim, até os meus mestres de jiu-jitsu aqui, o mestre Pudim e o mestre Sandro, eu os conhecia, eu era adolescente, eles eram lutadores aqui talvez dos primeiros lutadores de Vale Tudo do Distrito Federal, foi esse pessoal. Então, referência total, um grande abraço para eles aí, inclusive. Então, a luta livre deles ali, na época, era muito isso. Era uma luta livre voltada para o Vale Tudo, uma luta livre de combate mesmo, de luta um contra um ali. O que na época se chamava de Vale Tudo, né? Cabeçada.
Valia tudo
sem
mesmo.
Sem luva, né? Aquela anos 80 e 90 ali.
E a parte esportiva deles, muito voltada para a luta olímpica também, né? O pessoal da Budokan com o Beto Leitão Filho, né?
Isso aí já é o pessoal lá do Rio, né? Isso, aí já teve uma galera que foi para esse lado da luta olímpica. Então a luta livre, ela teve essas subdivisões aí na época. Mas o nosso foco aqui, o nosso foco BLL aqui em Brasília, é a luta livre esportiva, é o grappling.
Da linhagem Brunocila, né?
Brunocila, isso. Se bem que a gente tem da Budokan também, hoje em Brasília... É um negócio bem interessante aqui, eu vou até criar uma polêmica aqui. Se a gente pegar hoje, vou falar aqui pra você, com raríssimas exceções, vou chutar um número aqui, 90% dos atletas de Brasília que lutaram no UFC tem no DNAzinho deles a luta livre. Porque você pega aqui, vamos lá, que treinou comigo diretamente. Vicente, Ismael, Gabriel, Jordan, Viviane Araújo, Carlos Prater. E aí, um outro pessoal, vários ali, né? Da Constrictor, pô, o Ataíde, luta livre também.
Tive
treinou.
A oportunidade de
assistir
um atleta dele.
Teve um jiu-jitsu ali. Pô, é uma escola de jiu-jitsu super tradicional, mas o Ataíde, ele treinou muita luta livre. E ele fala isso. E você vê pelo jogo dele, aquele jogo de constrição, de amasso, de estrangulamento. É uma técnica que a gente admira muito, assim. E é muito parecido esse jogo justo, né? Então, aquele pessoal todo, Paulo Thiago, próprio Rani, a gente vê ali da escola do Ataíde ali, do mestre Ataíde também, esse DNAzinho da luta livre. O pessoal ali que veio... Lá do Pudim do Sandro também, que lutaram ali. O Carlos treinou muito com o Pudim e com o Sandro. Então, assim, luta livre também. Então, assim, muitos...
Tem
a grande maioria, o MMA de Brasília, de que chegou no UFC ali, a luta livre tá lá um pouquinho também. Junto com o boxe, com o jiu-jitsu, com essa fusão. Mas a luta livre tá lá.
É um MMA, né? Hoje em dia,
isso.
Né? Completo.
E uma coisa legal, agora falando um pouquinho do MMA, a gente vê a importância de ter várias modalidades, porque você pode falar da trocação, você pode falar da parte do chão, mas vai além da luta livre, vai além do jiu-jitsu, vai além do boxe. Tem a galera que vem do Muay Thai, tem a galera que vem do kickboxing, então a gente vê que as modalidades unem um jogo só, né? Isso é muito legal.
E inteligente de quem consegue...
Absorver e colocar
todo
tudo.
Esse conhecimento e se transformar num atleta. E não é tão inteligente, para não falar uma palavra feia, não é tão inteligente quem segrega, quem... Não, eu só faço isso aí não existe, não vai chegar em lugar nenhum. Isso aí não vai chegar em lugar nenhum, tem que abrir a cabeça.
Legal. Como é que estamos no chat aí, meu empresário?
737 pessoas ao vivo, recorde no SelvaCast. Tô muito feliz com isso. Cara, em breve chegaremos no 1000, hein? 700 e... Cara, muita gente acompanhando a gente, muito feliz. Galera mandando muitos comentários aqui. Querendo saber aí sobre... Aqui, ó, 806 pessoas do Van Araújo acabou de informar pra gente aqui. Cara, que top! Cara, isso aqui é uma realização de um sonho, porque pode parecer muito pequeno, mas pô, a gente tá conseguindo ter oportunidade de ter os principais referências das artes marciais de Brasília aqui, trazendo a sua mensagem, ensinando. O que tem de gente que cresce escutando esse podcast, pega insight, né? E eu tava conversando ali embaixo com o Renato, a importância do atleta não ter só o jogo da técnica da arte marcial, mas ter um bom psicológico, ter um bom mindset, ter uma mentalidade campeã. E a mentalidade campeã muitas vezes não é só no treino, muitas vezes é escutando um sensei, escutando palavras como essa aqui, se inspirando em histórias de sucesso. Então, cara, parabéns, Pietra, parabéns a todos os participantes. Em breve faremos um grande passeio de lanche com todos os participantes. Vai que ser sucesso. Isso? Joga duro, Pietra.
Todo mundo vai juntar lá e falar, oi, eu participei. Agora falando um pouquinho sobre essa questão do mental mesmo. Vocês como mestres na luta livre, eu acho que em todas as modalidades a gente pode se dizer a importância do preparar o mental mesmo, de deixar o atleta não só forte fisicamente, tecnicamente, mas preparar o psicológico. Como é que faz essa preparação? Porque vai de professor para professor, vai de mestre para mestre, né? Existe um pré-requisito para se treinar um atleta mentalmente?
Então, Pietra, Eu acredito muito no profissionalismo, né? Eu acho, é lógico que no início não tem como você procurar um profissional, um psicólogo do esporte, por exemplo. Às vezes até o próprio atleta iniciando ali, ele não tem essa condição, mas o ideal é isso. O ideal é você ir atrás do profissionalismo, né? É o nutricionista, é o fisioterapeuta, é o psicólogo do esporte, e você ir se munindo ali, para você ir blindando e aparando todas as arestas ali, para você chegar no alto rendimento. Mas no início é complicado. Então acaba que sobra pra gente, né,
João? Os mestres fazem tudo.
Agora o próprio professor tem esse papel, né? Tá dia a dia com o atleta, perguntando como é que ele tá. A própria preparação do atleta, né, faz ele trabalhar esse psicológico. É difícil, né? Perder peso, muitas questões, né? Então o próprio professor, o próprio treinador, né, tem esse papel fundamental.
Mas assim, eu vou usar uma palavrinha que eu usei antes aqui, quando você me perguntou da onde o chão ajuda na trocação, e eu vou usar essa mesma palavra. Você tem que procurar, uma visão minha, né, a confiança.
Legal.
Confiança. Você tem que deixar o seu atleta confiante. E como faz para deixar ele confiante? São palavras, são orientações, são várias coisas, mas o principal se chama treinamento.
Legal.
Treinamento. Não tem como ser lutador se não ralar a carinha no tatame. Não tem como. Não tem como ser lutador. Hoje a gente fala, né? Eu sou meio antiquadão com essas coisas, mas não tem como ser lutador de YouTube. Não existe lutador de YouTube.
Tem um filme antigo
que a gente da nossa geração gostava muito, que é o Grande Dragão Branco. E tem uma fala lá que é clássica. E ela serve como uma luva até hoje. Tijolo não reage. Tijolo não reage. Então, assim, é treino, é treinar mesmo. Quando o aluno, ele confia no seu trabalho e ele tá treinado, a gente fala isso muito no camp, né, dos meninos lá, a última luta do Gabriel, que foi o último deles que lutou no UFC, cara, antes da luta foi muito legal, assim, cara, o Gabriel tava tão sereno, tão tranquilo, ele olhou pra mim e falou, professor, eu treinei demais, cara, eu tô muito confiante, não sei como eu vou ganhar, mas eu vou ganhar.
Que legal isso.
Porque quando você treinou, quando você fez tudo que você tinha que fazer, quando você foi...
E
você como professor, você como mentor ali, você faz o atleta, aí vai dele, lógico, dele seguir aquilo, mas se você faz ele treinar, se ele treinou, você é atleta, você sabe, quando você faz tudo certo, Você pisa lá e fala assim...
Chega lá em cima e fala, caramba, o que é isso?
Eu posso perder, mas olha, vai ter que ralar,
viu?
Eu tô pronto, não é assim?
É.
Então, se você consegue fazer com que o seu atleta ele esteja sempre assim, meu, então é confiança.
Legal.
Isso é o mental. Quando você tá confiante, você tá blindado.
Treinamento que
deixa isso. Confiante, não tem outra forma. De outra forma, eu fico vendo aí os coaches e não sei o que. Legal, eu acho que uma palavra na hora certa faz muita diferença. Mas se não treinar, o treinar é o básico. Tem que treinar, e é muito. E bem, e certo, inteligente. Isso aí deixa o atleta confiante. Aí pronto.
Mas é uma responsabilidade ter que lidar com até com o psicológico de uma pessoa, né?
Isso é o... Eu não digo ônus, né? Mas esse é um trabalho que o professor... Cara, eu particularmente, eu gosto, né? De estar sempre... Por exemplo, um atleta sentiu uma lesão no treino, depois, em casa, manda mensagem aí, como é que tá? Tá bem? Não, tá tranquilo, amanhã eu tô lá. Não, mete, descansa. Então, fazer esse trabalho por fora também, né?
Esse cara é o professor mais atencioso que eu conheço. Ele começa a mandar mensagem às 5h30 da manhã.
Só pode confirmar isso. 6h da manhã, ó.
Eu nunca
hoje
vi.
Hoje tem aquele treinão.
Nunca vi.
Vambora.
Nasceu pra isso mesmo. O cara é atencioso ali, os alunos dele ali, ó. Isso é muito legal. Isso
Esse
é muito
cuidado,
legal.
Né?
Isso eu levo pra cima do tatame, inclusive, né? Eu gosto de... Eu passo uma posição, eu gosto de acompanhar todo mundo. Ó... Boa, fulano. Deixa eu ver você. Isso. Boa, ciclano. Aí faz em mim aqui pra eu sentir, ver como é que tá a pressão. Tá, beleza. Então, assim... Confiança.
E ser confiante até como mestre, né? Porque uma coisa que eu vejo é... Precisa... O próprio mestre precisa estar confiante pra passar essa confiança pro atleta.
Pedro, mas aí eu vou te falar uma coisa. Olha só. A confiança... Por quê? Por que o Julinho é confiança? Porque ele viveu o negócio.
Boa.
Então assim, não precisa ser lutador para ter sido lutador, para ser professor. Cara, na minha visão, não precisa ter sido campeão.
Mas precisa ter sido.
Cara, uma experiência você tem que ter. Você tem que viver aquele negócio. Você tem que estar o dia a dia. Você tem que treinar com seus alunos.
Pra saber o que a pessoa vai sentir.
Você tem que saber quem é forte, quem pesa bem, quem... Você tem que sentir.
A característica mesmo.
Esse negócio do professor ficar lá, ali, e nunca treinar, e tá sempre machucado. Cara, pra mim, isso aí pra mim...
O professor tem que viver.
Tem que viver.
Na pele.
E aí é igual você, quando você sobe pra lutar, que você tá confiante. Se você faz isso... Você tem propriedade pra falar aquilo ali.
Uhum.
Porque você... Cara, isso aí é do YouTube. Isso aí não dá certo. Não vai pegar. Isso aí vai pegar. Vai pegar. Vou te mostrar que vai pegar. E mostra que vai pegar. Pega porque isso é bom. Isso aí funciona. Isso aí te dá confiança como professor.
Não é uma ideia mirabolante. Eu vi ali no TikTok.
Tudo é questão de confiança. E pra você ter confiança, você tem que ter trabalhado. Você tem que conhecer.
É igual eu costumo, nos meus treinos, o seguinte. Eu sempre falo, eu passo uma posição e eu falo assim, ó. As posições que eu passo aqui, ou eu já fiz, ou já vi alguém fazendo. Eu nunca vou passar uma posição que eu nunca vi alguém fazendo. Na prática, né?
Uhum.
Claro, tu tem a posição que você mostra no YouTube... E, pô, beleza. Mas eu digo na prática, numa luta, num treino. Então, eu passo posições que ou eu já consegui fazer, ou alguém que tá do meu lado, que eu já vi fazer. Mestre Renato, alguém que já treinei muitos anos, entendeu? Aí eu sempre falo, ó, essa posição é eficiente. Treinem e confiem nela até o final.
E vai lá e dá certo.
Vai dar certo.
Tem gente já gritando aqui já no chat, falando, ó... A Manuela Diniz já falou,
livre.
Já quero treinar Luta Livre. Então vai lá, entra aí no Instagram da Brasília Luta Livre. Cara, eu já falei aqui onde você tem a oportunidade de treinar e vambora. Já começa amanhã mesmo pra não deixar a ideia morrer.
Tem que estar inspirado, né? E essa questão do treinamento, agora falando como atleta, não como entrevistando vocês, é muito importante. Porque, cara, eu quando não treino direito, eu chego lá e eu fico tipo... Eu não fiz direito. Aí a gente paga o preço lá na frente. Porque se a gente não fez direito agora, Aí na luta a gente perde, ah, é porque eu não treinei direito. Então você vê a importância de até o atleta em si se...
E afeta um pouco psicológico.
É, você chega meio, ai, não sei se eu quero, se eu não quero, como é que vai ser, se eu tô preparado. Ou fica até questionando, ai, mas minha adversária é muito dura. Não.
Pietra,
não é
quando
assim.
você tira ali o teu tênis, o teu chinelo e você pisa no tatame, eu gosto de falar isso. Ali não tem mentira. Oi. Ali a mentira acabou.
Verdade.
Boa.
Um contra um, uma contra uma, não tem mentira.
Não tem
ou
Instagram
é ou não é. Não tem papo, não tem essa. Você não vai contar a história. Ah, não, hoje não dá não, que eu tô machucado, que não sei o que. Tá bom. Mas como é que você vai falar que você é, que você faz e a conta? Ali não tem mentira. Ali ou é ou não é.
Boa.
Ou você sabe dar aula, ou você conhece a posição, ou você domina aquela arte ali.
Ou você não sabe.
Ou você não sabe. Ou você vai ficar fazendo ali coreografia ali de coisa que não vai dar em nada. Então, assim, não tem mentira ali.
Exato.
Não tem mentira. Todo mundo sabe quem é quem, todo mundo sabe o que acontece. Então, e o atleta é a mesma coisa. Ele sabe quando ele treinou, quando ele fez por onde.
Sim.
Isso aí gerou confiança nele. E ele sabe quando ele tá enrolando. E ele sabe quando ele não fez direito. E o professor é a mesma coisa. Você pega assim, quanto mais... Cara, é impressionante. Quanto mais vantagem, quanto mais esbraveja, quanto mais... É mais insegurança que a pessoa tem no trabalho dela mesmo. Quando mais quer mostrar, quer se exibir, quer fazer, quer acontecer... É mais insegurança que a pessoa tem.
Legal.
Fato.
Uhum.
Fato. Quando você tá seguro e confiante, você não precisa ficar...
E vem com o treino, né?
E é treino. E é trabalho.
Você luta como você treina. Eu costumo falar isso. Não é aquele negócio de luta dura, é treino duro, luta fácil. Nunca tem luta fácil,
não,
né? Então você luta como você treina.
Legal.
Treino duro, eu tô pronto pra luta dura. Mas isso. Eu tô pronto porque eu treinei duro. É isso.
Mesmo que a luta seja fácil, você tá lá preparado
você
e vai dar
faz
outra
parecer fácil. Porque você treina muito.
Uhum, legal.
É isso.
A sequência do treinamento, né?
É isso.
E nós já temos que finalizar, né, meu empresário? Ele tá fazendo bem assim, eu vou... Calma, que eu quero dar um presente
demais,
pra né? vocês.
Cara, a gente tem que fazer um outro programa sobre luta livre. Foi fantástico, fantástico, fantástico. Pô, a galera participando bastante. Cara, assistam novamente. Hoje, eu particularmente fiquei aprendendo demais aqui. Até como empresário mesmo, claro. Vários insights. E esse livro é um livro que a gente escolheu, a gente tem uma editora de livro também, e a gente escolheu porque ele traz justamente algumas técnicas de executivos, executivo de alto padrão para ser usado com atleta. Muito bacana mesmo, muito obrigado por vocês
terem
vindo.
Espero que gostem da leitura.
O pessoal tá perguntando, e aí qual é a grande novidade do Fight Community? A grande novidade é porque a próxima entrevista coletiva vai acontecer ao vivo aqui no podcast do SelvaCast. Então
que
a gente
legal,
vai estar com
hein?
todos os atletas aqui fazendo uma entrevista coletiva aqui, ao vivo, mostrando para todo o Brasil de uma forma completamente diferenciada. Então,
esperem.
Pouco inovando aí, muito top. É uma parceria que a gente está fechando aí. Muito feliz com isso, muito feliz. E tá aí, Pietra. A bomba foi jogada. Já mandaram até o nome da menina aqui já para setembro.
Tamo aí, tamo preparado. Treinamento... Segue firme e forte. Quero agradecer a presença de vocês por todos os ensinamentos. Eu, inclusive, anotei muita coisa para levar para mim mesmo como atleta, até relacionada à luta livre, que é uma modalidade que eu tenho muita vontade e vou começar a treinar. Então,
será um prazer.
Muito
será
obrigada.
Muito
agradeço vocês por disponibilizarem um pouco do tempo de vocês, porque eu sei que vocês podem ter tirado... de algum treino, propriamente da família, então obrigada mesmo, foi um prazer, é uma honra estar acompanhada de mestres tão importantes e referências aqui em Brasília, e vocês podem falar mais alguma coisa se vocês quiserem, fiquem à vontade.
Vai lá, Julinho.
Agradecer a oportunidade da gente falar um pouquinho sobre a nossa modalidade, que é a luta livre esportiva, né, ou a luta livre brasileira, né, acho que é a primeira vez que eu tive essa oportunidade, né, mestre Renato também. E é isso, e foi muito legal, gostei demais. Vou chegar em casa e vou ver. E até a próxima.
Obrigada.
Tá, e quando quiser treinar, já sabe, né? Já...
Eu sei onde ficam os melhores aqui em Brasília, pode ter certeza.
Pietra, eu quero agradecer também, reiterar aqui as palavras do meu irmãozão, professor Julinho aqui.
Prazer ter vocês aqui.
Cara, é uma oportunidade que a gente fica muito feliz. A luta livre, ela merece, sabe? Um espacinho ao sol também. Eu falo, não mais, não menos, mas ali junto de todo mundo. E esse tipo de oportunidade para que a gente possa falar, para que a gente possa expor ali.
Trazer experiências, né?
E principalmente convidar todo mundo para conhecer, para partilhar com a gente ali o tatame.
Geralmente então, quem faz uma aula experimental...
Sempre volta, fica.
Então é isso. Muito obrigado mesmo, de coração, e valeu, foi um prazer estar aqui. E chamou, estamos aqui de novo.
Obrigada, a gente vai fazer um episódio em breve, novamente, da Luta Livre, porque eu sei que vocês têm mais experiências para passar. E finalizamos, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.
Selva Cast é a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Vem comigo, é ponta cat de campeões. Conversa direta sem enrolação. Foco e perseverança em cada ação. No ringue da vida é só preparação. A mente afiada, o corpo em ação. Cada treta é um degrau, é só evolução. Não é sorte, é treino, foco, visão. Selva Cast é escola, disciplina na mão. Selva Cast é a mente que vai ferver com Pietra Senna. É só aprender, disciplinada sempre a vencer. Na selva da luta cê vai entender. Trem.
Luta fácil cê vai ver. Na mente dos campeões a chave é vencer. Selva Cast é mais que papo, é lição. É disciplina, força, é foco no coração.